No programa Acontece desta semana, vamos olhar para o desporto, além do mero jogo ou da prática desportiva propriamente dita. Entramos hoje no mundo do coaching. À conversa connosco vai estar a barcelense Madalena Sendim, uma coach ou coacher que utiliza metodologias, técnicas e ferramentas para potenciar o desenvolvimento pessoal ou profissional. Depois de uma vida ligada ao desporto como atleta, com a prática de modalidades como natação ou dança rítmica, e como instrutora de fitness, o coaching desportivo foi uma opção natural numa altura em que sentiu que o corpo começava a precisar de descansar. Já lá vai cerca de um ano da prática desportiva, desempenha agora a avaliação do estado atual dos atletas e para onde querem ir, numa lógica de perspectiva futura. Nesta conversa com Madalena Sendim, sublinhamos a importância de definir objetivos, seja chegar ao pódio ou simplesmente ultrapassar uma dificuldade. Compreendemos também como lidar com a pressão, com os maus resultados ou outros obstáculos, e percebemos que, apesar de todos quererem ser bons atletas, muitos são os que não estão disponíveis para os esforços que isso acarreta. Um caminho que se faz de rigor, trabalho, disciplina e, sobretudo, força de vontade.
Pensei que o coaching seria uma saída, porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto da comunicação e de interagir com pessoas, e pensei que fazia todo sentido ser o coaching desportivo devido à minha...
Ao seu passado ligado ao desporto.
Exatamente.
Relativamente ao coaching, antes de mais, vamos olhar a atividade em concreto, o coaching desportivo. Quais são, desde logo, as características desta prática? Em concreto, o que é que a Madalena faz?
Concretamente, eu trabalho com atletas ou em equipas, até trabalho mais com equipas no conjunto. O que é que nós fazemos? Nós detectamos, dentro da equipa de várias modalidades, detectamos o estado atual deles, onde, e definimos objetivos e até onde eles querem ir, o que querem fazer. Depois do objetivo estar traçado, nós fazemos o caminho para trás. Ok, para chegar aqui, o que é que nós, vocês, atletas, equipa, têm que fazer? E daí traçamos passos, traçamos ações diárias, eles têm que me comprovar que eles estão a fazer, a mim e a toda a equipa e aos colegas em geral. E com uma série de ferramentas, e se me perguntar o que é o coaching, onde é que é isso, é magia? Nós poucas pessoas ouviram falar, não é magia nenhuma. É só tentar perceber o que é que cada um de nós pode dar mais e quer dar mais, com perguntas, perguntas muito poderosas, com ferramentas de PNL, Programação Neurolinguística, porque as palavras somos... O que nós dizemos, o nosso corpo somatiza e que tornam-se ações, e essas ações tornam-se rotinas. E é modificando esses pequeninos hábitos que os atletas vão conseguindo ser melhor dia após dia.
É fácil perceber, desde logo pelo que disse, que o principal é, desde logo, traçar os objetivos.
Sim, esse é o principal. E podem ser pequenos objetivos, pequenos ou grandes, não interessa, cada qual tem a sua dimensão. Podem ser clubes pequenos com outro objetivo de... se manter na divisão onde estão, muitos tratam só de trabalhar a manutenção, outros a subida, mas para isso, tudo isso é preciso trabalhar, não é? Esse objetivo requer trabalho.
Como é que no seu trabalho diário a Madalena faz um acompanhamento constante,
sim,
das equipas e dos atletas?
Sim, sim, constante. Muitos atletas é diários, por mensagens, por e-mails, por troca de trabalhos que eles me vão comprovando, que vão fazendo, podem ser pequeninas coisas deste género. Se chego mal disposto, não tenho vontade de me levantar de manhã. Custa-me imenso ir para um treino. Mas eu quero treinar e quero ser jogador. Ok, mas se queres ser jogador, tens de treinar.
Como é que a Madalena motiva nessas situações?
Eu não motivo.
O que é que faz?
Ao contrário do que as pessoas... Nós não somos motivação, né? Nós tentamos orientar. Imaginemos, ok, tu queres ser um jogador? O que é preciso fazer isso? Ai, tenho que treinar todos os dias, tenho que ter uma boa alimentação, tenho que ter um bom descanso. Ok, como é que tu vais fazer isso? Ai, mas custa-me imenso levantar de manhã para ir ao ginásio, que eles também precisam fazer um reforço. Mas tu queres ser jogador? Primeiro tenho que pensar no propósito deles.
Após o tal objetivo.
O tal objetivo deles. E daí custa muito, pequenas coisas que tenho que começar a fazer. Imaginemos que um jogador tem que começar a trabalhar em ir ao ginásio, que normalmente não vai, e que faz parte da evolução dele, ter que ter um reforço muscular, por exemplo, um defesa central. se aparece muito magrinho, sem massa muscular num campo, o adversário, bem, este é só um ombro a ombro, vai ao chão, não é? E eles precisam desses pequenos reforços. São pequenas coisinhas em que eles disseram que definiram que têm que começar a ir. Então, ok, vais-me provar todos os dias que vais ao ginásio. E diariamente eu recebo fotografias de já estou na passadeira, já estou a fazer isto. E quando a pessoa não foi, eu pergunto porquê que tu não foste? Porquê que hoje o teu objetivo não esteve presente? E daí começamos uma conversa e vamos envolvendo até que, muitas vezes, chega-se à conclusão que eles querem, mas não estão dispostos a.
E nessa situação, por exemplo, o que é mais correto ou mais... O mais indicado fazer-se. Eles querem ser bons atletas, mas não estão dispostos a sê-lo.
Eu tenho que os chamar à razão. Faz todo sentido. Tu queres, mas é muito fácil. Todos queremos, né? Se fosse fácil, toda a gente fazia. É o que eu costumo dizer. E nós comprovamos, muitas vezes, com ferramentas e com perguntas e com contra-ataques dessas conversas e com debates, que, no fundo, eles querem, mas não estão dispostos a fazer. E muitas vezes eu digo, olha, esse não é o teu caminho. E ele, com as respostas que vai vendo e com aquilo que vai fazendo e com as atitudes diárias que vai tendo, ele próprio vai comprovando que é verdade, realmente ele quer, mas não está disposto a... E existem muitos. Porque mentes de atletas campeões não se programam, né? Não é de um dia para o outro, não nascem assim, são todos os dias trabalhadas, são programadas, no sentido de organizadas e estabelecidas metas diárias para se fazer, porque nós não nascemos, muitos deles nascem com um dom, com a garra e com a vontade de fazer. Eu lembro desde pequenino que eu dizia, eu quero ser professora de ginástica, e fui, né? Temos que ter também essa vontade de querer, mas também há muita gente que diz que quer e não está disposta a fazer.
A Madalena disse mentes de atletas campeões.
Uhum.
Que características, o que é essencial, até mesmo mentalmente, para que um atleta possa ser campeão? E aqui o campeão é relativo, considerando os objetivos que cada um deles tem.
Exatamente, exatamente. Isso é muito relativo. Campeão, para ser eu hoje, conseguir fazer um bom jogo, sentir-me um campeão, não é? O que eles têm que ter é muita vontade, têm que ter paixão, realmente, isso ser o verdadeiro propósito da vida deles. Para ser campeão em qualquer área, quer seja desporto ou não, na nossa área, para sermos os campeões diferentes dos outros, primeiro temos que gostar. Porque se nós não gostamos mesmo muito de paixão, não estamos dispostos aos tais sacrifícios que são precisos e são necessários diariamente, porque custa imenso, por exemplo, numa pré-época, no verão, fazer treinos bidiários, quando todos estão na praia, não é? Custa muito, muito calor, custa imenso, mas eles são lá, aqueles que querem mesmo ser, eles vão ser, e os requisitos necessários é a paixão e o espírito de sacrifício, a humildade acima de tudo. Eu ponho sempre lá em cima a humildade, porque nós temos sempre que aprender bastante. E quando eu falo nós, eu também sou atleta, né? Sempre considerei, às vezes não consigo sair muito desta...
E aprende, papel. Aprende também, muito. Enquanto diariamente, nesta atividade.
Muito. Aprendo a frustração, a lidar com a frustração deles, porque maioritariamente às vezes as pessoas perdem mais do que aquilo que ganham. No desporto, para se conquistar vitórias não é muito fácil, né? Muitas vezes não depende do próprio atleta, depende de uma equipa inteira, claro. Né? E eu lido com as frustrações deles individuais. Aprendo que a frustração faz crescer mais que a vitória. Porque na frustração as pessoas param, analisam o que é que correu mal. Quando as pessoas têm uma derrota, pensam mais, marca mais a parte negativa, passa-lhes muitas vezes na cabeça o filme do que correu mal, o que é que eu podia ter feito diferente, fazem muitas questões e trabalhamos muito isso. Enquanto quando acontece uma vitória, a pessoa só pensa em festejar, nem pensa muitas vezes, sabe lá como é que conquistou a vitória, não é? Foi às vezes ali uma questão de um ponto ou dois, e as pessoas não aprendem muito. E a frustração, aprendo que na frustração marca mais as pessoas, ao contrário do que as pessoas pensam. Pensam que é pelo negativo, mas não é. No futuro, vem-se a refletir, bem trabalhado e bem sustentabilizado isso, que é pelo positivo, porque aprendem muitas mais coisas e a não falhar no futuro.
E como é que a Madalena ajuda a gerir uma frustração, ajuda a gerir um insucesso, um mau resultado que um atleta tenha?
Ouvindo. Tendo uma escuta muito ativa, ouvindo completamente, porque a frustração de um é diferente da do outro, não é? E tendo uma escuta muito ativa, e chegamos a conclusões de que nada podia ser feito diferente. Ou podia, ok, então vamos pegar nisto que podia ter sido diferente e vamos melhorar, vamos trabalhar. E isto é todo um processo de aceitação e depois de resolução. faz parte, né? Nós não somos mecânicos. Uhum. Tudo isto faz parte, todos nós vamos sofrer, todos vamos ter frustrações. E se dissermos, ai não, mas eu faço coaching e não as tenho. Não, é um erro, toda a gente tem. Temos é que ver a diferença do coaching, em que é que o coaching ajuda, é quanto tempo as pessoas se vão manter na frustração. Porque não tendo ajuda, não tendo orientação, não começamos a trabalhar com aquilo que temos no momento, todos os dias temos de trabalhar com coisas novas. Nós não começamos a trabalhar com isso, vamos nos deixando ficar e acomodar e não vamos saindo da frustração. Frustração todas as pessoas têm, toda a gente que sentimos. A diferença que o coaching traz nas pessoas é o mínimo tempo possível nisso, e vamos pegar nesta frustração, vamos ver o que é que aprendemos aqui para pôr em prática em coisas boas no futuro.
É importante desde cedo despertar os atletas desde tenra idade, precisamente para estas questões de gerir a frustração, o mau resultado.
Sim, é muito importante. Eu posso contar uma história. Eu lembro quando levava o meu filho aos jogos, e era sempre, eu não faltava um jogo dele. Quando ele perdia, ele ficava muito triste, ele chegava ao carro e ele não falava connosco. Tinha uma atitude que me custava imenso. E eu não compreendia, na altura eu não compreendia, e dizia-lhe, porquê que tu estás assim, porquê que tu reges dessa forma? E é muito importante eles também perceberem que nós pais estamos ali ao lado deles desde sempre, fazemos tudo por ele, e essa frustração não só os deixa com falta de qualidade de vida familiar, porque estraga o fim de semana a toda a gente, não é? E não os faz desenvolver, nem os faz crescer, não sendo trabalhado, nem sendo... Porque normalmente o que é que acontece com os jovens, e eu percebo muito disso, os pais também falam comigo, os jovens quando perdem, quando têm uma derrota, não falam com os pais. Fecham-se no quarto, não falam nada. Os pais não sabem o que fazer, nem como fazer para ajudar. E o que é que isso faz? Não está a ter um momento de atleta, porque não está a ter... Um momento de atleta tem que ser um momento de atleta em tudo. Quando come, quando dorme, na forma como lida com os amigos e com a família, nas atitudes que tem perante a equipe, em tudo, não é? Portanto, não está a ter um momento de atleta. E ao não saber lidar com essa formação, ou projetar para a família, ou não estar a gerir e a falar bem com quem de direito, com quem o pode ajudar, porque são as pessoas que mais gostam deles... Estão a perder energia quando podem pô-la noutra coisa qualquer. Ok, perdi, vou gerir isto, vou aprender, vou falar, vamos conversar e ver o que é que funcionou mal para a próxima conseguir reagir. E é muito importante que eles tenham isso desde pequeninos, porque depois vai-se refletir em todas as outras áreas da vida deles.
Madalena, vamos só recuar um bocadinho à sua chegada ao coaching, que, portanto, a Madalena já tinha uma ligação ao desporto. Sentiu por parte dos atletas ou por parte das equipas alguma resistência ao coaching ou... Há a clara percepção de que os coaches existem para os ajudar.
E eu não senti muito isso, porque eu não trabalhei muito aqui em Barcelos, trabalho mais no Porto, em Braga, em Guimarães, mas já trabalhei aqui, recentemente fiz formações aqui, mas o que acontece é que a maior parte das pessoas não tem uma noção concreta do que é o coaching. Então, quando chego ali à frente de uma mulher, perante a equipa toda, eles pensam, bem, o que é que esta quer? O que é que esta sabe de futebol? O que é que esta sabe de handball? Eu não tenho que saber nada disso, eu tenho que saber deles, não é? O coaching é trabalhar um bocadinho de cada um, porque se eu soubesse disso tudo, então ia treinar esse tipo dessas áreas, esse desporto. Não é nada disso. E eu noto que as pessoas ficam reticentes porque não sabem o que é. Após a minha primeira abordagem, eles ficam completamente retidos. Uhum. Porque a necessidade de falarem... Muitas vezes as pessoas chegam ao treino, os atletas chegam ao treino, não há tempo para falar com o treinador. Aliás, muitas vezes o treinador nem comunica, nem gosta de comunicar, gosta de ordenar, é assim, é assim, é assim. E maioritariamente o que se encontra nas equipas é a falta de comunicação. Ou não há comunicação nenhuma, ou é pouca ou nenhuma. E nos primeiros minutos da sessão eles ficam logo rendidos que realmente era aquilo que eles estão a precisar. Não há uma sessão que eu tenha feito até hoje que se eu cheguei lá e os atletas estavam, imaginemos, numa escala de 0 a 10, num estado de 5, todos eles saem de lá, no mínimo, no 6 ou no 7. Eu digo isto porque é média, é estatística do que eles dizem, porque no final da sessão nós perguntamos o que é que vocês levam daqui hoje e tem sempre, nunca ninguém sai de lá como chegou.
Para fecharmos, Madalena, que perspectivas tem? Como é que perspectiva a sua atividade no futuro?
Eu perspectivo a minha atividade continuar a trabalhar. Eu sei que isto é um trabalho que em Portugal ainda não está muito fácil, porque, não, como eu dizia há segundos, muitas pessoas ainda não sabem muito bem o que é o coaching. Pessoas que até confundem com o scouting, ainda não sabem. Nós temos nós, os coaches desportivos, e não só os coaches, temos ainda um grande trabalho pela frente em Portugal para desmistificar e provar o que é o coaching e mostrar e divulgar. Mas a minha perspectiva é continuar como estou. Eu formei-me em coaching há relativamente pouco tempo, um ano e tal, e desde aí não tenho parado. Gosto imenso do que faço, mas tenho muito mais a alcançar. Uhum. Tenho os meus objetivos também, que é que trabalhar com um clube em especial. Estou a trabalhar para isso.
Podemos saber qual é o clube?
Podem, é o Futebol Clube do Porto. Estou a trabalhar para isso, estou, uhum, a tentar. Mas lá está, temos que mostrar trabalho, temos, claro, que mostrar que faz sentido e que o nosso trabalho traz resultados. E isso leva tempo. Uhum. Né? As pessoas têm que acreditar, mas muitas vezes as pessoas só acreditam depois de verem na prática.
Madalena Sendim tem 45 anos e é natural de Barcelos. Depois de muitos anos como atleta, voltou-se agora para o coaching. Trabalha maioritariamente com equipas de formação na área do coaching desportivo, mas faz também life coaching ou outras especificidades. Um trabalho que faz recorrendo a ferramentas como a linha do tempo, programação neurolinguística, vários exercícios corporais, diálogos, entre outras ferramentas, mas que resulta apenas quando do outro lado está alguém que sabe o que quer e está também disponível para vencer as dificuldades com trabalho e disciplina. Madalena Sendim, mental coach na área do desporto, foi hoje nossa convidada em Acontece-me.